Porta Aberta. Esta manhã, aqui no Porta Aberta, convido a descobrir Frei Bartolomeu dos Mártires, um santo de há muitos anos que vai ser canonizado hoje, 10 de novembro. Por incrível que pareça, este santo do século XVI tem muito a ver connosco, com os cristãos e a Igreja do nosso tempo. Para nos ajudar a conhecer este santo português, que marcou a história da Igreja, convidei Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, e Frei José da Silva Nunes, provincial da Ordem dos Dominicanos em Portugal. Porque Frei Bartolomeu dos Mártires, dominicano, foi também arcebispo de Braga. A missa da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires terá lugar esta tarde, na sede de Braga, e será presidida pelo cardeal prefeito da Congregação dos Santos, Giovanni Angelo Becciu. Uma celebração que pode acompanhar em direto aqui na Renascença, a partir das 15h30. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. A celebração oficial da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires terá lugar esta tarde, na sede de Braga, uma celebração que pode acompanhar também aqui na Renascença a partir das 15h30. Português e dominicano, Frei Bartolomeu dos Mártires foi arcebispo de Braga e marcou a vida da Igreja no século XVI, em Portugal e não só. Por isso, para conversar comigo esta manhã, convidei o atual arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, e o provincial dos dominicanos em Portugal, Frei José da Silva Nunes. Ambos têm boas razões para celebrar este acontecimento. Muito bom dia, bem-vindos à Renascença.
Bom dia.
Esta edição do Porta Aberta. Dom Jorge, Frei Nunes vão estar comigo à conversa nos próximos momentos. Juntou-os hoje Frei Bartolomeu dos Mártires, que é o contrário de si. Dom Jorge não nasceu na Arquidiocese de Braga. Descobri até que há uma rua com o seu nome em brufo, na sua freguesia. Que memórias guarda desta terra?
Mas de qual terra? Da minha terra. A minha terra guarda as melhores memórias, com certeza, não é? Porque por aí passei, eu diria, a minha meninice e depois também, na minha idade adulta, continuo sempre ligado a essa terra onde tenho os meus familiares e, naturalmente, os meus amigos, não é? Por aí passaram, eu vou dizer, as minhas principais decisões, particularmente em termos vocacionais, na medida em que a vocação aparece na família, uma família muito ligada, digamos, à paróquia e também, digamos, à vertente do amor por uma aldeia pequena, embora pertencendo à zona urbana de Famalicão. E direi que por aí foram acontecendo as coisas, talvez, mais importantes da minha vida como princípio. Depois da decisão, foi posterior, né? Hoje continuo com um laço, digamos assim, de amizade àquelas pessoas e àquela terra, porque nós não conseguimos desligar-nos da terra que nos viu nascer, né? Portanto, é o meu cantinho, como eu costumo dizer, onde eu hoje ainda procuro passar alguns momentos de descanso, infelizmente poucos, mas quando é possível, depois por aí passo para respirar outros ares e fugir, digamos, à azáfama da vida que Braga naturalmente me impõe cotidianamente, né?
Estou certo que guarda boas memórias da família, dos seus pais. Como é que era o ambiente familiar na sua casa?
A minha família é uma família, direi, de dimensão reduzida, só sou eu e uma irmã, que eu costumo dizer um Jorge e uma Georgina, porque é verdade, são os dois nomes, não é verdade? Né? Pronto, com uns pais, digamos assim, que educaram sobretudo pelo testemunho que deram. E a palavra só acontecia quando efetivamente era necessária, mas sobretudo a questão do testemunho. E pais, digamos, de grande fé. Uma fé de gente simples e humilde. O meu pai, digamos, trabalhador de uma fábrica, mas também pessoa que vivia da agricultura, como a minha mãe, quer um quer outro, nasceram nos campos, na agricultura, e continuaram a trabalhar, digamos, essa vertente da agricultura. Portanto, gente com muita fé, muita confiança em Deus. Ao mesmo tempo, um sentido grande de trabalho, que me parece que, pessoalmente, não me canso de fazer referência a isso quando tenho oportunidade, porque quer um, quer outro, eram pessoas que encaravam o seu dia-a-dia para trabalhar, para poder, naturalmente, ter uma vida digna, uma vida com alguma qualidade, como, efetivamente, me proporcionaram a mim e à minha irmã. Nada nos faltando. Sendo uma família que eu considero remediada, não sendo pobre, mas com uma atenção muito grande também aos pobres. Aí desde pequeno me habituei, digamos assim, a partilhar alguma coisa com os pobres. Havia um dia na semana, creio que era o sábado de manhã, quando os pobres passavam, e havia sempre alguma coisa para dar, e nós, crianças, desde pequenino, fomos-nos habituando a poder partilhar com aqueles que tinham menos do que nós. Isto no dia-a-dia, mas particularmente depois em algumas ocasiões, tipo do Natal, acontecia a mesma realidade. Com os meus pais também aprendi naturalmente um sentido de responsabilidade na vida, digamos, assumir naturalmente os compromissos que nos são confiados, procurando efetivamente superar todas as dificuldades, nunca desanimar, mas antes pelo contrário, reconhecer que efetivamente a vida, quando se encara com seriedade, ela nos proporciona muita alegria, muita felicidade. Né? Aprendi também o viver para os outros, digamos assim, para causas, não é? Que desde pequenino fui sentindo que a vida da minha família não se fechava na própria família, mas se alargava, quer à paróquia, quer à própria sociedade, não é? Havia um sentido já de grande participação nas questões do mundo, não é? Portanto, foi por aí. Depois uma escola que fiz com a máxima naturalidade, não amizade com os colegas, como é próprio, como é característico, não é? E pronto, e essencialmente a vida passou-se por aí, dentro de uma certa normalidade, mas uma vocação também que surge, pequenito, quando era, com esta vontade.
Aliás, tinha apenas 11 anos, quando entrou para o seminário, não é?
Evidentemente, mas eu já antes, digamos, no tempo da escola, quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, digamos assim, aquela pergunta que habitualmente se fazem às crianças, eu dizia quero ser padre. Portanto, entrei no seminário de Braga com 11 anos, depois de uma quarta classe, como se dizia naquele tempo, feita, e pronto, depois iniciei a minha caminhada de 12 anos nos seminários de Braga, nos seus variados lugares, porque a Diocese de Braga naquela altura tinha 3 grandes seminários. Ordenei-me sacerdote em 67 e depois tive um ano de coadjutor, depois 3 de Roma, e depois a minha vida passou-se toda em Braga. Inicialmente como reitor de uma igreja, de uma basílica, a Basílica dos Congregados, e depois já lá vão 32 anos de bispo, sendo destes 20 como arcebispo. Né? Assim, uma história, digamos assim, muito rápida e muito sumária, e pronto, e vivido na responsabilidade e na alegria de procurar ser fiel ao projeto de Deus sobre mim.
Né? O senhor Dom Jorge até passou pelo Seminário Conciliar, que foi fundado precisamente por Frei Bartolomeu dos Mártires. Guarda saudades desses tempos de seminário?
Ora bem, sim, guardo saudades muito grandes da parte do seminário. Quando nos encontramos, nós temos reuniões, sei lá, anualmente nos encontramos com os antigos alunos do nosso ano, fazemos a nossa chamada reunião de curso, e recordamos com saudade esses anos que passamos no seminário. Alguns deles são capazes de recordar alguns aspectos que eu direi negativos, em termos da pedagogia, da metodologia que os sacerdotes usavam connosco, mas pessoalmente eu apenas reconheço que era um educar do tempo, naquele tempo, daquela maneira que caracterizava, né? Que às vezes parecia com algum rigor, com alguma exigência que às vezes nos parecia desmesurada. Mas o que é certo, nós aprendemos imenso na parte do seminário, na área da disciplina, na área de saber programar a própria vida, da responsabilidade, saber conviver uns com os outros, na diferença também de uns com os outros, né? E nesta alegria de juntos irmos descobrindo o caminho que devemos percorrer.
Eu também sou um ex-seminarista e, de facto, posso confirmar que esse... que esses valores ficam. Também sou um ex-seminarista que posso confirmar que esses valores nos ficam para o resto da vida.
Sem dúvida nenhuma. De facto, marcam e de que maneira? Não é? Como digo, o seminário, o nosso direito, portanto, no meu primeiro ano, quando com os tais 11 anos, nós éramos 145, não é? Portanto, que passávamos a nossa vida toda num salão. Neste tempo do inverno, até o recreio era dentro do salão, sem condições, se fôssemos a comparar com aquilo que acontece hoje, né? Porque é certo, havia uma amizade sincera, franca, que ainda hoje persiste, não é? E entre os padres, aqueles que se ordenaram, ordenávamos 25 no meu ano, não é? Mas muitos outros que saíram e que sentem, digamos, esta alegria de, como disse, uma vez por ano nos encontrarmos, precisamente para recordarmos a amizade, continuar a alimentar essa mesma amizade e dizer que valeu a pena passar aqueles anos que passámos todos juntos, uns com os outros, não é?
Frei José Nunes, sei que como Frei Bartolomeu nasceu em Lisboa.
É uma das,
onde é
uma
que
das
exatamente,
poucas semelhanças.
Né? Onde é que exatamente viveu a sua infância?
Eu vivi a minha infância em Lisboa. Eu nasci, e como grande parte das pessoas que nasciam em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, São Sebastião da Pedreira. Depois fui batizado na Igreja do Campo Grande, mas vivi, porque os primeiros meses, digamos assim, vivi aí, entre campos, mas logo com os meses fui para a zona da Estrela e do Rato. Os meus pais mudaram para aí. E, portanto, depois pertenci à paróquia de São Mamede. Portanto, nasci em Lisboa, como o Frei Bartolomeu dos Mártires, claro. Sou dominicano, como ele, portanto, já são duas semelhanças importantes. Agora, as principais, de facto, são diferentes, porque, claro, ele é santo, eu não sou. Depois ele foi bispo, eu não sou. Ele esteve num concílio, eu nunca estive. Portanto, diferenças há muitas. Mas, sim, sou de Lisboa.
E é o mais novo de dois filhos. Isso valeu-lhe alguns mimos, ou nem por isso?
Os meus pais tratavam-nos de maneira realmente muito, muito correta, muito amiga, muito paternal e maternal, e nunca fizeram assim diferença entre nós. Lembro-me, é verdade, que às vezes o que é normal nas famílias, sei lá, coisas que eram do meu irmão e depois deixavam de lhe servir ou isso, passariam para mim. Eu nunca me importei muito com isso. Aliás, nesse aspecto, o meu irmão, posso dizê-lo, e ele sabe isso, o meu irmão para mim foi, ao longo da vida, até hoje, é um ano e meio mais velho, foi sempre como um irmão mais velho, verdadeiro, quer dizer, e portanto a abrir-me caminhos, a dizer coisas novas, fui como que um pai, muitas vezes. Como ele é médico, também durante dezenas de anos foi meu médico pessoal, e ainda hoje é, embora ele esteja reformado. Portanto, uma família muito, também muito amiga. Enfim, o meu pai depois morreu relativamente cedo, com 70 anos, 71. Isto em 1980, e a minha mãe viveu bastante mais e faleceu há 9 anos. Os últimos anos até, como ela estava sozinha e com carência de, enfim, de alguém que a acompanhasse, eu pedi nos dominicanos, no convento, para viver um pouco com a minha mãe. Claro, eu nessa altura trabalhava na paróquia de São Domingos Benfica e às reuniões da comunidade e tudo isso, no convento. Mas basicamente vivia com a minha mãe. Foram anos muito, 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 muito bonitos também.
Me calculo que sim.
Sim, sim.
E o Frei José Nunes, a sua adolescência teve aquela tranquilidade normal da adolescência, ou foi tranquila?
Não muito. Por acaso não. Quer dizer, isto que nós estamos habituados a ver em muitos adolescentes, e é normal da idade, uma certa rebeldia. Claro, algumas coisas sim. Eu lembro-me, por exemplo, às vezes discutir com os meus pais, sobretudo com o meu pai. Ele era muito meu amigo e eu dele, mas claro, a adolescência tem essas coisas, não é? Agora, eu com franqueza, eu não fui assim o adolescente mais rebelde. Sempre gostei muito do que vivia, sempre me dei bem com a vida, digamos assim. Então, como que não tive muita necessidade de rebeldias, digamos assim, não me deu muito para aí. Tive uma adolescência muito normal. Eu, até à quarta classe, que se chamava nessa altura, não é? Estive num colégio. Porque a minha mãe era muito amiga da diretora, que até era também escola de educadoras, enfim, era o Beiral. Depois fui para um liceu, Padre António Vieira, aqui em Lisboa. Fiz lá os 7 anos. E enquanto estudei, pois na escola, normalmente, como toda a gente, fiz o que toda a gente faz. Eu gostava muito de desporto. Eu joguei à bola 3 anos, aqui no Clube de Lisboa, Fracote, era o Sport Lisboa Olivais. Joguei 3 anos, um como juvenil e 2 como júnior. Pronto, estudei, namorei, enfim, fiz o normal qualquer jovem, não é?
Então quando é que sentiu esta atração pela Ordem de São Domingos? O que é que
quer dizer,
levou?
Sim, por acaso é interessante, eu acho que a gente quando olha para trás descobre coisas muito interessantes. É verdade que eu, ao ter vivido uma adolescência e uma juventude muito comum, muito normal, há toda a gente, digamos assim, esta ideia do poder ser padre apareceu-me algumas vezes. Eu lembro-me, por exemplo, quando tinha 14 ou 15 anos, já não sei, eu pedi ao meu primo, que era, tinha acabado de ser ordenado padre e que depois veio a ser bispo auxiliar de Lisboa, o Dom Tomás Nunes, eu lembro-me de lhe pedir, ele era primo de direito, aliás é o padrinho do meu irmão, e eu lembro-me de lhe pedir para ir falar com ele, e fui à casa dele falar com ele. Eu tinha, portanto, 14 anos, creio eu. E perguntei-lhe, como é que é isso de padre? Como é que é isso de vida de padre? Portanto, eu essas coisas... Porquê? Porque também, claro, tinha gente na família que era padre. A minha família era cristã. Eu era pessoa de ir à missa ao domingo com os meus pais. Portanto. E, portanto, essa ideia, digamos assim, de uma certa vocação para padre, eu realmente fui a ponto. Mas, claro, depois de falar disso com o meu primo, o padre, que depois veio a ser bispo, claro, voltei a jogar a bola e namorei. Depois, há aí um assunto que eu acho que é interessante, que o Dom Jorge Ortiga tocou, que fez parte também do seu percurso, e que se calhar faz parte do percurso de muita gente. Eu, a partir da minha juventude, aí vá, 15, 16 anos, eu comecei a viver muito a fé cristã em relação com a dimensão social e política. Isto ainda era antes do 25 de Abril. Eu, nos 2 últimos anos do liceu, que era o secundário, nessa altura era o 6º e 7º ano do liceu, eu estava num grupo clandestino, um dos quais era o Francisco Louçã, este que fundou o Bloco de Esquerda e tudo isso. Bom, e nós fazíamos muito distúrbio lá na escola, no liceu. Além de que reuníamos e líamos as coisas que eram proibidas, essas coisas todas. E, portanto, eu, a partir de uma certa altura, jovem, muito jovem, 16 anos, vá, 15, 16, 17, eu comecei a ligar muito a fé cristã à dimensão social e política. E depois, entretanto, veio o 25 de Abril, e quando vem o 25 de Abril, e por essa altura, já uns meses antes, eu estava num grupo de jovens onde havia 2 jovens dominicanos, que eram estudantes de teologia, e eram dominicanos. Depois vieram a sair dos dominicanos. Estas coisas são curiosas. Eles é que me levaram para os dominicanos, no fundo. E eles depois saíram, passado poucos anos. E realmente, quer dizer, eles levaram um dia lá à casa, mas não era nada como com o interesse de me pescar, digamos assim. Aquilo era uma comunidade, num prédio, em Benfica, da comunidade dos dominicanos. E eu fui lá. E aquilo para mim exerceu um fascínio. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque realmente eles ligavam muito a fé à política. Por exemplo, eles à noite, em silêncio, na sala comum, todos punham a ouvir a BBC às 9h30 da noite. Okay? Em português. Porque era a única coisa de saber, alguma maneira de saber coisas do país, que estava num regime ditatorial, não é? Bom, aquilo para mim, quer dizer, eu vi que aquilo começava a calhar comigo. E depois houve outra coisa que vi que aquilo começava a calhar comigo. É que eles viviam ali, naquela comunidade, aquilo que eu sonhava como ideal de vida comunitária cristã, que é o que aparece nos Atos dos Apóstolos. Aquele sumário de vida cristã que aparece no capítulo 2 e capítulo 4. Eram muito unidos, partilhavam tudo, rezavam juntos. Quer dizer, esse estilo de vida eu encontrei naquela comunidade. E, portanto, eu achava uma piada. Quer dizer, a gente trabalhar e no fim do mês entregar o cheque ao icorno da casa, ninguém ficar com nada para si, mas ser tudo de todos. Quer dizer, isso para mim era um fascínio. Era aquilo que eu sempre sonhei. Quer dizer, fé e política, vida comunitária, oração em comum, partilha, fraternidade. Bem, eu nessa altura nem sabia bem o que eram os dominicanos. Não sabia distinguir dominicanos de franciscanos, de jesuítas. Bem, a gente estudava isso na história, em miúdo. Mas eu não sabia bem. Foi aquela maneira de viver que me fascinou. Claro, e então entrei, com 20 anos, e depois fiz o noviciado em França, e a partir, ao fim de um tempo, então a gente olha para trás e diz, epá, afinal, era mesmo verdade, eu tinha vocação para isto, porque aquilo calhava mesmo comigo, não é?
as formas curiosas que Deus tem de nos pescar.
Pois.
Cristo não pensa apenas naquilo que tu és, mas naquilo que poderás chegar a ser.
É esta mensagem escolhida este ano para assinalar a Semana dos Seminários que se inicia hoje. Em Portugal, na Europa, em diferentes pontos do mundo, a Igreja precisa de novos padres, bem formados, dispostos a abraçar os desafios da santidade e experimentados na oração. Cabe a todos rezar por esta intenção, para que não nos falte também a assistência espiritual e os sacramentos necessários à vida cristã. Já voltamos à conversa. Here is my song for the asking. Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I've been sad. Thinking it over, I've been more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I'll play all the love that I hold inside.
São meus convidados esta manhã aqui no Porta Aberta, Frei José da Silva Nunes, provincial dos Dominicanos em Portugal, e Dom Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga. Hoje, a Arquidiocese de Braga é constituída por mais de 500 paróquias. Não seria assim, mas já era grande no tempo de Frei Bartolomeu dos Mártires, nomeado arcebispo de Braga em 1559. Frei José Nunes, diz-se que Frei Bartolomeu dos Mártires resistiu muito a esta nomeação. Porquê?
Bom, certamente por vários motivos, não é? Motivos pessoais, de se calhar depois não se julgar digno do cargo, também de muito trabalho que isso iria representar, mas não creio que não era por falta de generosidade, também porque tinha um grande trabalho muito importante nos dominicanos, não é? E depois, provavelmente, por também ele viveu num período conturbado da história de Portugal, não é? E, portanto, eu creio que as circunstâncias sociopolíticas também tinham alguma influência em ele não querer assumir um papel de destaque, digamos assim. E a isto podia-se juntar também uma outra razão, e o Dom Jorge, que não me leva mal, mas há uma tradição nos dominicanos de não querer ser bispos, não é? Isso vem logo desde os inícios, por exemplo. Santo Alberto Magno também acabou por ser bispo, mas rapidamente pediu para deixar, não é? Aliás, Dom Bartolomeu dos Mártires também pediu para resignar ao fim de uns anos, não é? Os dominicanos não têm nada contra os bispos, pelo contrário.
Os dominicanos. Faltava, não é?
Claro, Deus nos livre, mas pelo contrário, e a amizade é imensa. Até porque, digamos assim, o munus dos dominicanos é muito parecido com o dos bispos. Porque o mundo dos bispos, em primeiro lugar, e diz o Concílio Vaticano II, é a pregação. Ora, os dominicanos nasceram e chamam-se Ordem dos Pregadores. Nós não nos chamamos dominicanos, nós chamamos Ordem da Pregação. E nós, quando foi criada a Ordem, foi com o estatuto e com essa possibilidade de sermos equiparados aos bispos como pregadores. Ordem apostólica. E, portanto, nós éramos que sucessores também dos apóstolos, não é? São coisas que se desconhecem bastante, mas eram privilégios da Ordem Dominicana. Bom, portanto, nós, não sendo bispos, olha, somos como os bispos.
somos todos, no encargo de anunciar.
Isso, o Dom Jorge é que sabe dizer estas coisas.
O Frei Bartolomeu teve de receber algum ultimato para aceitar esta...
Um ultimato, não. Provavelmente não, mas pronto. E depois fê-lo com tanto gosto, que nós sabemos, realmente, a grandeza, não é? Do seu ministério episcopal. Agora, é verdade, ele até lá fez um percurso dominicano muito bonito. Ele nasceu nos mártires, nessa freguesia aqui de Lisboa, não é?
Como é que ele era ainda antes de ser bispo?
era um bom dominicano, ele chegou a ser professor de teologia, ele foi prior, por exemplo, do convento de São Domingos de Benfica, que é um convento formado no final do século XIV, 1399, que está aqui em Monsanto, em Benfica, em São Domingos de Benfica. Hoje é ocupado quer pelos pupilos, quer pela Força Aérea, uma parte do convento a cada um. Depois teve também noutros conventos, não é? Quer dizer, passou pela Batalha também.
Já se destacava na ordem?
Sim, ele era uma pessoa com alta craveira intelectual e também de preocupações sociais. Portanto, lá está, passou por vários conventos e foi prior. Esteve também no convento de São Domingos da Baixa, do São Domingos de Lisboa, não é? E, portanto, era uma pessoa já com um percurso importante, digamos assim. E depois foi para o Arcebispo de Braga. Há bocado estava a perguntar ao Dom Jorge, ou estava a fazer a introdução de que hoje a Diocese de Braga terá 500 paróquias ou mais, e naquela altura não. Mas atenção, o Dom Jorge vai poder responder a isso, porque o Frei Bartolomeu dos Mártires, quando é Arcebispo de Braga, ele apanha um território que hoje é equivalente a 4 dioceses, que é Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo. Portanto, não sei se não havia 500 paróquias.
Que é incrível.
Pergunte lá ao Dom Jorge, por favor. Não,
poderá esclarecer-nos, Dom Jorge.
Com certeza. Não, eu só sei que hoje a Arquidiocese de Braga tem 551 paróquias. Não? Quantas tinha naquela altura, não saberei dizer, até porque, sei lá, haveria muito menos. Não é?
Mas é um território imenso, de facto.
O território é que é, de facto, imenso. Não é pensar que estar em Braga e, ao mesmo tempo, cuidar de Bragança, na alfândega da fé, essas coisas todas. Não é? E verificar que a sua alma era uma alma de missionária, de alguém que não tinha muito gosto por estar no passo, ou, se quisermos, no palácio, como poderemos interpretar, não é? Mas que, naquilo que o Papa Francisco hoje diz, digamos, deste sair para ter sentir o cheiro das ovelhas, né? E a característica da vida, uma das características, é muito mais, né? É precisamente este contacto, este ir ao encontro dos cristãos, né? Através daquilo que hoje nós chamamos as visitas pastorais, né? Portanto, era um território imenso este,
não tinha as facilidades de mobilidade que tem hoje.
E, evidentemente, que nós sabemos que ele se deslocava em cima da sua mula, não é? Sabemos que o Papa lhe ofereceu no Conselho de Trento uma para poder regressar, devido lá de Trento para cá também, não é? E podemos imaginar o que é que isso significa, não é? E com as dificuldades das locações, mas o que é certo, quando a paixão é grande, não se para, não é?
Dom Jorge, desculpe-me interromper. Não é em Viana do Castelo, relativamente perto do antigo convento de São Domingos, que agora é a paróquia de Nosso Senhor de Montserrat, não é lá aquela uma estatuazinha com uma mula?
É verdade, sim. Portanto, existe em Viana do Castelo uma representação, uma estátua de São Bartolomeu dos Mártires, e que é representada com isso, porque efetivamente a sua mula, digamos assim, foi também protagonista de toda a sua atividade episcopal, não é? Porque o acompanhou em variedíssimos lugares e por tudo quanto era sítio, não é? E como disse também, o Papa, eu não me recordo agora o nome do Papa nessa altura, não é? Mas que lhe oferece precisamente uma mula para ele poder regressar.
Eu penso que era Pio IV, mas não tenho certeza.
Talvez Pio IV, estava na dúvida, quarto ou quinto, mas eu penso que é quarto, não é? E é um pormenor, digamos, curioso, não é? A significar também a sua ousadia. E que eu gosto por passar pelas paróquias, porque ele ia, por exemplo, para Bragança, mas passava por um sem número de paróquias, né? Ele podia passar, ir em frente, como nós hoje pegamos no nosso carro, temos um destino e vamos para esse destino. Mas não, ele passava, sem ter avisado, né? Parava, ia ver como é que a paróquia se encontrava, né? E depois deixava também uma descrição daquilo que tinha encontrado nessa paróquia, né? Hoje, com as suas visitações, nós ficamos com uma ideia muito clara daquilo que era a igreja naquela altura, mas também daquilo que era a sociedade, não é? Em termos de pobreza, situações de pobreza e tantas outras coisas que ele referia, não é? Portanto, era efetivamente um homem de contacto com o povo, e uma das primeiras características da sua vida. Isto só para dizer que, de facto, hoje a Diocese de Braga é grande, 551 paróquias, não é? É do país aquela que mais paróquias tem, não é? Mas naquela altura não saberei dizer quantas é que tinha, mas o território era mais do que o dobro, talvez até mesmo o triplo, não é? Mas isso não meteu medo, digamos, a uma alma grande como era a alma do São Bartolomeu dos Mártires, não é?
Sr. D. Jorge, coube-lhe assim, como Arcebispo de Braga, entregar ao Papa o dossiê com o pedido de canonização do Frei Bartolomeu dos Mártires. Como é que viveu esse momento, esse acontecimento?
Nós situámo-nos, digamos, no dia-a-dia da Igreja, não é? E, portanto, nós temos que reconhecer que muitas pessoas se interrogam como é que o Bartolomeu dos Martires, que viveu no século XVI, só agora é que acontece, digamos, a sua canonização, não é? Poderia ter acontecido antes, logo após a sua morte, até porque ele, quando morre, ele morre logo com a fama de santo. Não esqueçamos que em Viana do Castelo, particularmente em Viana do Castelo, ele foi sempre conhecido como o arcebispo santo, não é? O que é certo, a santidade é um dom de Deus, vivida concretamente pelas pessoas, mas que depois tem que ser reconhecida pela Igreja, não é? Talvez, no passado, não tenha havido este cuidado em promover, digamos, a vida de santidade do São Bartolomeu dos Martires, dar a conhecer quem era, quem foi este grande homem na sua vida, na vida pessoal, na sua vida também de pastor, na sua vida de dedicação e entrega à Igreja, não é? Acontece que, efetivamente, no século passado, final do século passado, houve um interesse novo pela vida e pela pessoa do São Bartolomeu dos Martires. A partir daí, começou a surgir, naturalmente, como mais conhecido, começaram a surgir também as pessoas a pedir graças por intercessão de São Bartolomeu. Acontece um milagre para a beatificação, e acontecendo esse milagre, que já fui eu que tive a oportunidade, era arcebispo quando essa beatificação aconteceu, digamos, em Roma, né? Em mim surge-me, digamos, todo este desejo de continuar a promover toda essa, eu diria, uma campanha, não sei se a palavra é exata, para que se as pessoas pedissem graças por intermédio de São Bartolomeu para que acontecesse a canonização, né? Mas depois, refletindo e pensando um pouco, até pelo conhecimento da história que tenho, né? Uma possibilidade que temos hoje, em termos de disciplina, não sei se a palavra é exata, da Igreja, era solicitar o que chamam uma canonização equipolente. O que é que isto quer dizer? Um reconhecimento da santidade por parte do Santo Padre, só o Santo Padre é que o pode fazer, sem a existência do milagre, né? Pronto, foi uma certa ousadia da minha parte, elaborei um novo dossiê, depois de já ter feito tudo aquilo que se chama na organização para a beatificação, organizei um novo dossiê, procurei marcar um encontro pessoal com o Papa Francisco, conversámos um pouco, deixei ficar esse mesmo dossiê, e passado pouco tempo, vem então a alegre notícia de que efetivamente o Papa Francisco reconhecia, ele mesmo, que efetivamente este grande homem que viveu no século XVI, a Igreja o considera como santo. E isto sem ter surgido um milagre que habitualmente é exigido, né? Portanto, foi um momento para mim de grande alegria, o momento em que entreguei, porque entreguei esse pedido com muita fé, naturalmente, e com muita convicção, no sentido de reconhecer que, na verdade, o Bartolomeu dos Martires era santo, né? E depois a grande alegria de receber essa notícia por parte do Santo Padre, né? E é isso que nós vamos celebrar, e fazemo-lo em ação de graças a Deus por este grande dom que é o São Bartolomeu dos Martires, e também em atitude de compromisso, porque me parece que a santidade de uma pessoa qualquer, e nomeadamente no caso concreto de São Bartolomeu dos Martires, é uma oportunidade para olharmos para aquilo que foi a sua vida e nos questionarmos para que a nossa vida seja um pouco idêntica à sua, tentando imitar aquilo que são as suas virtudes na sua vida de pregador, como aqui já foi dito, porque efetivamente não apenas os bispos, há momentos o padre José Nunes falava, digamos, dos bispos, mas a Igreja hoje ela é essencialmente anunciadora da palavra, tudo começa por aí, sem anúncio da palavra não é possível haver Igreja, né? Mas efetivamente ele foi um grande pregador, isso demonstra as suas obras que ele mesmo publicou. Ele foi pregador por si, foi pregador motivando, digamos, os outros também a que tivessem alegria na própria pregação. Aliás, não esqueçamos que ele preparava muitas, eu vou dizer mesmo, homilias, porque reconhecendo a ignorância dos sacerdotes naquela altura, ele quase que obrigava os sacerdotes a ler determinados textos que ele mesmo tinha preparado para poder, digamos, anunciar aos outros. Eu penso que isto é uma interpelação à Igreja de hoje para anunciar com ousadia, com coragem e também com a devida formação, não é? Porque no Fervor dos Meus Martes eu encontro um apelo muito grande à formação. E ele lutou para que a Igreja decidisse que era necessário, digamos, ter os seminários para a preparação dos futuros sacerdotes, trabalhou nesse sentido, mas trabalhou também com aqueles que já eram padres há muitos anos, escolhidos sem grande formação, sem formação de preparação e depois da formação permanente, né? Mas eu penso que a vida dele hoje é uma interpelação para que hoje tenhamos alegria no anúncio, digamos, da palavra de Deus, o façamos com convicção e, ao mesmo tempo, não de qualquer maneira, mas que procuremos aproximar-nos sempre cada vez mais dos verdadeiros conteúdos do Evangelho e de toda a Sagrada Escritura para anunciar inequivocamente que em Jesus Cristo está a salvação. Portanto, este é um dos aspectos que me parece que o São Bartolomeu dos Mártires, um desafio que lança à Igreja, ele como pastor, não apenas pregador, mas um pregador, pastor, as duas coisas, né? Que ao fim e ao cabo nós teremos que procurar trazer para a nossa vida. Há muitos outros aspectos, mas pronto, mas para agora ficaria por este aqui, portanto, mostrando como efetivamente ele viveu com entusiasmo a sua vida.
Foi em Viena do Castelo que Frei Bartolomeu dos Mártires morreu a 16 de julho de 1590, com grande fama de santidade, no convento de Santa Cruz, fundado por ele. Hoje, finalmente, será inscrito na lista dos santos, numa celebração transmitida aqui na Renascença, às 3h30 da tarde. Já voltamos à conversa, porque Dom Jorge Ortiga e Frei José Silva Nunes vão continuar comigo aqui no Porta Aberta. Foi este o retrato que o Bispo de Viena do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, fez de Frei Bartolomeu dos Mártires em julho, no dia da sua festa litúrgica. Foi um homem que não parou, percorrendo a vasta arquidiocese composta então por centenas de paróquias. E fê-lo em condições desumanas, comparativamente com as de hoje. Fez-se escravo de todos, vivendo o Evangelho na sua pureza máxima, o que é visível até na comida que partilhava com os pobres. Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, e Frei José da Silva Nunes, provincial dos dominicanos em Portugal,
deixaram-se tocar também por este português que vai ser canonizado hoje, Frei Bartolomeu dos Mártires.
Dom Jorge já nos deixou aqui há pouco a ideia de que ele de facto era um homem muito empenhado e desdobrava-se de tal maneira que até os bracarenses diziam: não temos arcebispo sequer para 6 meses, a dada altura já diziam. Como é que podemos, e lanço esta pergunta tanto para o Sr. Dom Jorge como para o Frei José Nunes, como é que podemos definir o caráter, a personalidade deste homem, Frei Bartolomeu dos Mártires?
Bem, para mim, eu diria que essencialmente era um homem de fé e comprometido com o reino, não é? Isso para mim é o essencial. Depois, o resto foram atitudes que teve e que naturalmente viveu, não é? A sua vida era, eu vou dizer, essencialmente pautada, digamos assim, por dois princípios que ele escolheu para lema da sua vida. Um que ele dizia: nolita confortare oic mundo, não querais conformar-vos com este mundo. Ele reconhecia que o mundo daquela altura não era modelo para ninguém, portanto era necessário ter uma atitude, um estilo de vida totalmente diferente. E depois também o lema que ele escolhe para o seu serviço episcopal: ardere et lucere, arder e iluminar. Primeiro, arder por dentro, digamos assim, ter paixão, esta paixão que se coloca naquilo que se faz, naquilo que se é. E porque existe este arder e esta paixão, a vida com certeza que ilumina. E a nossa vida é alguma coisa, portanto, que no meio do mundo, no confronto com as pessoas, com os padres, com os leigos, com as crianças, né? Às vezes não é preciso falar muito porque ela mesmo ilumina. Portanto, a mim parece-me que o seu testemunho passa um bocadinho por aqui. Um homem que não quis conformar-se com aquelas tendências de vida que existiam naquela circunstância. Não esqueçamos que a Igreja, nesse século XVI, se encontrava numa profunda crise. Crise que era moral, crise que era de outros aspectos, doutrinal e tudo isso. E era, mas porque havia uma mentalidade que foi, naturalmente, foi alastrando. Depois da Idade Média, com todo aquele esplendor de doutrina e de princípios, a Igreja foi-se adaptando muito ao mundo, não é? E ele reagiu, não quis conformar-se com aquele espírito do mundo. Pois a sua vida, como isto, digamos, um homem de paixão, ardera, e um homem que com esta paixão iluminava através da sua palavra, mas também do seu testemunho. A mim, pessoalmente, impressiona-me imenso, não é? O que ele fez também na parte social. Há um momento falávamos da social, a sua atenção aos pobres e aos mais necessitados, não é? E são vários os testemunhos. Há um que nós aqui recordamos, porque há um, digamos, mesmo documentos escritos sobre isso, uma peste que acontece em Braga, não é? Ele organizou todo o espaço para acolher as pessoas vítimas dessa mesma peste, um lugar próprio e característico, onde as pessoas se retiravam da convivência com uns com os outros, não é? Mas ele não ficou no passo episcopal, ele ia permanentemente contactar com esses doentes. Portanto, este testemunho de proximidade, este fazer com que o seu amor a Deus, né, ardesse assim, concretamente, de tal maneira que depois a sua vida iluminava, né? Portanto, isto para dizer que talvez o essencial da sua vida nós o possamos sintetizar precisamente nestas duas palavrinhas que ele escolheu: arder e iluminar. E depois, esta não conformidade com o espírito do mundo, mas uma vida com outros critérios e com outros objetivos.
Eu, inteiramente de acordo com o que diz o Dom Jorge Ortiga, poderei talvez juntar mais algum tópico a estes que o Dom Jorge falou, e sim, faço com todo gosto, mas em primeiro lugar agradecer ao Dom Jorge realmente ter tido este grande trabalho, esta iniciativa de lutar, digamos assim, pela canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. Nós, dominicanos, estamos-lhe muito agradecidos, deve saber disso, não é?
Só fiz aquilo que devia ter feito.
Pronto, isso é como diz o Evangelho, servos inúteis. Claro, mas nós, de qualquer maneira, olha, eu faço como aquele cego, como aquele leproso que foi curado e depois voltou atrás e disse obrigado, está bem?
Muito bem.
Também não é pecado dizer obrigado. Bom, mas de qualquer maneira isso faz-me também lembrar dois dominicanos que, nos finais, nas últimas décadas do século passado, trabalharam muito, há 30 anos, para o estudo e divulgação da obra de Frei Bartolomeu dos Mártires. O padre António do Rosário e o padre Raul Rolo. Frei António do Rosário e Frei Raul Rolo.
Eu direi que se deve a esses dois homens, precisamente, quase recuperar, digamos, a vida do
Frei Bartolomeu
dos Mártires. E
vou-lhe dizer uma coisa, Dom Jorge, que se calhar não sabe. O padre Raul Rolo, o Frei Raul Rolo, nos últimos anos de vida teve que ir para um lar. Teve 2 anos, porque estava um pouco já com uma doença neurológica, enfim. E quando surgiu, no princípio do século XXI, a beatificação de Frei Bartolomeu dos Mártires, eu fui lá visitá-lo. Eu ia 2-3 vezes por semana visitá-lo ao lar. e diz-lhe: Frei Raul, finalmente, Frei Bartolomeu dos Mártires. E ele olha para mim com um olhar assim distante, vago, e diz: Quem foi? Quem foi? E diz: Oh, Frei Raul. É incrível, não é? E ele diz: Oh, Frei Raul, Frei Bartolomeu dos Mártires, agora é beatificado. Coitado! Há estas histórias, realmente. A santidade também passa por esta. Pois,
o que ele sacrificou.
É verdade, é uma coisa extraordinária.
Pois. Sobretudo os seus textos.
É extraordinário, os livros todos que ele
publicou. E o Rosário, na linha da promoção do culto. Claro, não esqueçamos que o milagre para a beatificação foi devido, digamos, a uma pregação feita pelo Frei Rosário.
Exatamente. Este aspecto, olha, eu agora, muito em breve, sou júri, sou arguente, aliás, de uma tese de mestrado na Universidade Católica que um padre jovem da Viana do Castelo vai defender agora, que é sobre a obra social de Frei Bartolomeu dos Mártires. É interessantíssimo, porque nós, em geral...
Tenho curiosidade em conhecer.
É, eu depois dou-lhe, eu mostro-lhe. Nós, em geral, falamos muito do aspecto doutrinal, das suas intervenções no Concílio de Trento, a necessidade de reforma, a residência do bispo na cidade de Diocese e não andar no absentismo fora, não é? Isso que o Dom Jorge falou das visitas pastorais, de andar ali a trabalhar com as pessoas, a estimular os padres, a questão dos seminários, a gente fala disso. Mas a dimensão social no mundo da pobreza e da peste, como o Dom Jorge falou, era tremendo.
A peste é um exemplo.
É um exemplo, não é?
Mas se percorremos um livro que foi publicado também aqui em Braga, que é o livro das Visitações. Não é?
Muito bem.
Da tal descrição da situação da paróquia.
Exatamente.
Ele faz a descrição,
exatamente,
mas ao mesmo tempo aponta também o caminho. Não é?
Exatamente.
E já agora, dessa descrição é de índole de direito social.
Pois.
E que depois desafia os sacerdotes e a comunidade a ser resposta para esses problemas sociais de cada uma das comunidades.
Exatamente. É? E aquilo que o Dom Jorge dizia realmente dele, se interessar tanto pela pregação dos padres e até ensinar, digamos assim, os padres a pregar, ele fazia-o não de maneira paternalista no mau sentido ou autoritária, era com zelo, quer dizer, era realmente por amor à Igreja, ao povo e de ajuda aos padres, não é? O seu famoso livro Estímulo de Pastores vai justamente nessa onda, nessa perspectiva. Talvez uma pequena palavra também sobre o seu lema Arder e Iluminar, que o Dom Jorge Ortiga aqui também lembrou. Realmente isso define um pouco o homem e o zelo, a paixão que ele tinha pelo Evangelho e poder um pouco iluminar. E nesse aspecto, como o Dom Jorge disse, isso ligado a uma certa necessidade de reforma na vida da Igreja. Estamos num século que viu nascer a reforma protestante, estamos num século de alguma despreocupação, digamos assim, em termos de vida e de testemunho de vida de muita gente responsável na Igreja. Semelhanças um pouco, talvez, com aquilo que o Papa Francisco hoje faz, no sentido de, com bondade também, querer uma reforma da Cúria e chamar a atenção para os pecados dos cristãos e, em particular, dos cardeais. Sabemos aquelas 15 doenças que o Papa falou aqui há 2 ou 3 anos.
Aliás, nós sentimos muito isso quando estávamos a preparar esta conversa.
Ah, sim?
Os pontos que toca com o
de
Papa
acordo.
Francisco.
Se calhar já se pode falar disso. Mas ouça, olha esta frase que é atribuída ao Frei Bartolomeu dos Mártires acerca da necessidade da reforma da Cúria e dos cardeais. Ele disse assim: os reverendíssimos e ilustríssimos cardeais necessitam de uma reverendíssima e ilustríssima reforma.
Iminentíssima.
Iminentíssima.
Convém sublinhar isso.
É
com o título dos cardeais.
Ora, lá está, é como estava a dizer, isto faz sonhar, faz-nos lembrar um pouco também este afã do Papa Francisco na sua bondade de querer realmente uma Igreja mais, enfim, mais transparente, mais testemunha do Evangelho, mais próxima do Evangelho. Não é?
É curioso que o Frei José não nos traga essa frase, porque eu tinha mesmo esta
frase
aqui para lançar-vos justamente esta ideia de nós tentarmos perceber este papel que teve Frei Bartolomeu também no Concílio de Trento.
Pois, ele é conhecido como talvez o maior teólogo em Trento. Portanto, ele pede realmente uma grande reforma da Igreja e, sobretudo, fala muito de assuntos. Olha, que nós acabámos de falar aqui, a necessidade de formação do clero nos seminários. E, portanto, criação de seminários para uma boa formação, não é? Aliás, ele, creio que o Dom Jorge já confirmará isso, eu creio que ele, em Braga, na sua arquidiocese, entregou a direção de um seminário aos padres jesuítas para cuidarem melhor da formação dos seminaristas.
Não, não, não foi. Que não, não. Mas é um aspecto que eu acho que é muito importante. Quando se fala da atividade reformadora do Frei Bartolomeu dos Mártires, né, ela passa, efetivamente, pela formação. E penso que hoje é imprescindível falarmos também desta questão da formação e da presença da Igreja, mas com uma consciência daquilo em que se acredita diferente, né? Portanto, o Frei Bartolomeu dos Mártires, vindo de Trento, ele trazia a preocupação de, porque tinha lutado por isso, tinha proposto, tinha trabalhado com algumas resistências à fundação dos seminários, né? E pronto, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que fez quando cá chegou foi efetivamente mandar construir o seminário ou adaptar uma casa precisamente para seminário. Também aqui o nosso seminário, o Seminário de Braga, hoje nós ainda o consideramos seminário conciliar, não é? Foi dos primeiros, digamos, a existir também no mundo, seminário conciliar.
Exato.
Mas depois, para além disso, o que eu acho de facto muito importante também, muito curioso, particularmente para os dias de hoje, é que ele estava a ser construído um espaço pelo arcebispo anterior, que ele acaba de concluir, que hoje é o nosso seminário, onde está o seminário conciliar, que era o Colégio de São Pedro e São Paulo, não é? Onde nós, neste dia à tarde, onde nos paramentaremos e de onde sairemos rumo à Sé Catedral, não é? Precisamente nesta ligação. Então ele constrói, acaba de construir esse colégio e entrega esse mesmo colégio aos jesuítas.
É isso, né? Exatamente.
Então esse colégio está estruturado em harmonia com aquilo que era habitual naquela altura, com o chamado trívio e quadrívio, não é? aquela estrutura própria da formação. A formação, portanto, intelectual, humanística, não já dos sacerdotes, mas também, eu diria mesmo, esta urgência de termos também cristãos devidamente preparados para poder intervir numa sociedade renovando-a por dentro, não é? Portanto, é o seminário, por um lado, com a formação para os sacerdotes, mas
exato,
é este mesmo colégio, não é, que vai desempenhar um papel muitíssimo importante na formação, deixe-me dizer hoje, de leigos, não é? Para aquela
exato
época. Eu penso que isto é alguém que vê longe, não é? E o simples facto de entregar também este mesmo colégio aos jesuítas, que tinham nascido naquela altura,
exato,
naquela circunstância, um dos primeiros reitores desse mesmo colégio tinha sido o contemporâneo de São Inácio de Loyola, digamos, o acreditar num carisma novo que tinha surgido, né? Nesta vontade de, mesmo com os jesuítas, trazer essa renovação intelectual e através da inteligência para a vida da sociedade. Eu penso que isto é de facto muito, muito importante também e muito significativo, né? Esta vertente cultural é da parte dos sacerdotes, mas também da parte daquilo que hoje nós podemos dizer dos leigos, porque naquela altura não existiam, digamos, estes colégios, né? Esta formação, ela não existia.
Eu agradeço-vos muito a vossa presença. O nosso tempo é muito curto.
Só 10 segundos, por favor.
10 segundos, com certeza.
É que, portanto, a canonização é às 3:30 da tarde, em Braga, não é verdade? Mas na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, temos na sua paróquia de origem, onde ele nasceu, a Basílica dos Mártires, em Lisboa, às 6:15 da tarde, uma celebração da Ação de Graças, aqui para mais na zona de Lisboa, no sítio onde ele nasceu, por isso é que ele é Bartolomeu dos Mártires, Basílica dos Mártires, não é? E será presidida pelo Dom Manuel Clemente, a missa das 6:15, e aí estaremos também a fazer festa.
É também um momento para darmos graças ao Senhor.
Agradeço ao Sr. Dom Jorge Ortigo, ao Frei José Nunes, a vossa presença aqui. Muito obrigado por ter estado na
Renascença.
Bom dia.
Bom dia. Recordo então, como dizia o Frei José Nunes, que a leitura solene do decreto que inscreve Frei Bartolomeu dos Mártires no Livro dos Santos terá lugar hoje, 10 de novembro, na sede de Braga, numa celebração transmitida em direto pela Renascença a partir das 3:30 da tarde. E, naturalmente, sexta-feira de 15 de novembro também estão convidados a participar nesta celebração em Lisboa da Ação de Graças, às 6:15, na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, porque foi ali mesmo que este santo também foi batizado. Presida a celebração do Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa. Arder para iluminar. Era o lema de Frei Bartolomeu dos Mártires, um santo para conhecer e imitar pela sua fidelidade ao Evangelho. Bom domingo, boa semana.